Em primeiro lugar, agradecer mais uma vez ao eminente senador Paulo Paim o convite para participar desse debate de importância fundamental para aqueles que usam os planos de saúde no Brasil, né? Que realmente estabeleça um processo de justiça onde quem perde o emprego e quem se aposenta continue a usar esse tipo de serviço. E a gente sugeriria, inclusive, até que a empresa inicialmente sustentasse financeiramente o pagamento dessa pessoa que perde o emprego, né? Dizer que as considerações feitas aqui pela representante da Unidas foram considerações muito importantes, de grande relevância. Também aqui as representações dos trabalhadores trouxeram aportes que eu considero bastante relevantes. E a gente esperar que essa proposta que o presidente da Agência Nacional de Saúde, a ANS, expôs para nós aqui realmente sejam transformadas em realidade, que eu as achei bastante razoáveis dentro da minha concepção. E dizer mais uma vez que fica de pé ainda, não é nenhuma provocação, como disse o eminente consultor jurídico da Unimed, essa proposta nossa de que haja um tripartismo na gestão da previdência dos planos de saúde, né, que, né, o Consul, como se diz, é apenas a parte do Estado, são diversos ministros de Estado, que realmente esse Consul, o Conselho Nacional de Saúde Suplementar, seja realmente integrado de forma tripartite pelo Estado, pela representação dos trabalhadores, dos planos de saúde, etc., e também pelos trabalhadores. Era isso, senador, mais uma vez, muito obrigado.
Parabéns ao Lourenço Ferreira de Prado, coordenador interino do Fórum Sindical dos Trabalhadores, pelas suas contribuições. Passamos a palavra ao diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde, ANS, Maurício Sesquim.
Senador, mas faço as mesmas palavras que os que me precederam e, com certeza, os que vão falar depois, no sentido de agradecer a oportunidade, ressaltar a importância do tema, ressaltar a sua atuação ativa nesse tema. Dizer que a ANS vai participar desse grupo de trabalho de forma muito ativa, espero eu. Estaremos presentes nessa discussão. Essa é uma discussão que interessa a sociedade, interessa os trabalhadores e interessa a Agência Nacional de Saúde Suplementar como órgão regulador, porque entende que nós temos um grande desafio pela frente. E o desafio de a gente gerar riqueza suficiente para cuidar das pessoas que trabalharam por esse país ao longo de muitos anos. Eu acho que eu tenho dito isso, e a agência tem se preocupado, tem um tema específico para os idosos, nós temos uma agenda específica para idosos, de que um país, a dignidade de um país se mede também pelo jeito que ele trata as pessoas idosas e os aposentados e os trabalhadores que contribuíram para a sua riqueza. A agência está preocupada com isso, tem propostas a fazer, tem discussões a serem feitas, tem se debruçado em cima desse tema há mais de um ano, consultas, câmaras técnicas e discussões internas. Estes avanços, que nós entendemos como avanços, nós pretendemos votá-lo em diretoria colegiada brevemente e sair com a resolução normativa, o que não impede de forma nenhuma a continuidade das discussões, porque ele não esgota o tema, muito pelo contrário, ele abre novas discussões. E eu entendo muito, muito oportuna esse grupo de trabalho, porque vai dar margem a gente ter contribuições de muitos outros atores naquilo que eu acho muito importante, que é a sustentabilidade de longo prazo do sistema de saúde suplementar e do sistema de saúde como um todo. Nós precisamos encontrar formas de gerar riqueza para isso. Evidente que o idoso, por si só, não pode fazer isso. Toda a sociedade tem que fazer para que, no futuro, quando ficar idosa, ela goze do mesmo benefício daqueles que os precederam. Então, eu agradeço a sua a oportunidade e fique certo que a Agência Nacional de Saúde está à disposição para dar sua contribuição e participar do debate de forma bastante ativa, espero eu. Muito obrigado.
Muito bem, Maurício Sesquim, diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde. Vamos ver no final aqui, mas eu estaria até propondo que, se você pudesse chamar essa primeira reunião do grupo de trabalho no espaço que você entender mais adequado, a partir dessa audiência pública, seria importante. De preferência aqui em Brasília, se você assegurar isso.
É só para lembrar que a sede da agência é no Rio de Janeiro.
O Chequinho aqui já me alertou.
E o nosso espaço aqui é bastante pequeno, mas o que a agência puder contribuir, nós estamos à disposição, evidente. Tá
bom. Então, no final, a gente amarra aqui. O espaço eu consigo.
Ótimo.
É importante que alguém assuma, se você puder, como presidente...
Ah, isso a gente combina consigo. Não,
deixar,
não
se você puder indicar aí um dia e uma hora... Eu até facilito aqui o espaço da comissão.
Porque
você que vem do Rio, né?
Não, mas a gente se submete. O espaço que houver aqui para discussão, tá, e a oportunidade que o senhor tiver, a gente se adequa.
Então, eu já peço aqui à assessoria que pense num dia para que esse grupo de trabalho se reúna aqui mesmo na comissão, que até o fim aqui do último orador para as considerações finais, eu quero amarrar esse dia e a hora. Okay. O compromisso é deles, agora eu fiquei aqui. Agora passamos a palavra ao senhor Uriel da Almeida Papa, diretor do Tribunal de Contas da União, para as suas considerações finais, também no prazo de 3 minutos.
Bom, inicialmente eu quero agradecer ao excelentíssimo senador Paulo Paim pelo convite feito ao TCU para participar desse relevante e interessante debate. São crescentes as preocupações e os desafios do setor de saúde suplementar. E, na mesma medida, aumenta a atenção do Tribunal de Contas da União quanto à regulação exercida pela ANS no setor de saúde suplementar. Então, eu quero ratificar, né, reforçar que o TCU sempre dará a máxima celeridade e atenção aos temas de interesse dessa comissão. E, mais uma vez, agradecer e, na medida possível, iremos atender também ao pedido do senhor Newton Paixão, que foi feito. Obrigado.
Tudo bem. Esse foi o Uriel da Almeida Papa, diretor do Tribunal de Contas da União, se colocando também à disposição. Passamos de imediato a palavra. Se encontra aqui ainda o doutor José Cláudio Ribeiro de Oliveira, assessor jurídico da Unimed. Acho que ele já se retirou. Então, passamos a palavra para José Sequim, diretor executivo da Fena Saúde.
O tema tratado aqui da maior relevância, por vários aspectos, porque envolve vidas e só por isso já justificaria. Eu queria reenfatizar um pouco as palavras que o próprio Maurício disse, precisamos pensar em sustentabilidade. Às vezes, conversando com um desembargador em São Paulo, ele retorna sempre com o tema um pouco saudosista, que dizia, o plano bom era aquele que nos atendia, interclínicas. Eu não tinha burocracia nenhuma, eu os melhores hospitais, eu podia levar o namorado da minha filha, a avó, etc. O que aconteceu com ele? Então, as coisas têm custos, temos que ter clareza disso e temos que achar uma forma de reparti-las solidariamente entre muita gente, mas pensando sempre que as próprias instituições, eu estou imaginando aqui as empresas, tem que sobreviver, porque delas nós tiramos o nosso próprio sustento. Quando eu falo instituições, é a empresa empregadora. Lembremos da GM americana que faliu. Ela carregava 440 mil aposentados em seu plano de saúde e ela o entregou para o sindicato. Ele se administre. Pagou um bom dinheiro para isso. Não queremos chegar a essa situação nós aqui. O debate é extraordinariamente importante porque envolve gente, põe de público, expressa o problema, dá oportunidade a pessoas se manifestarem. Também considero muito importante a iniciativa da agência de ter tomado esse tema em cima de várias questões que aparecem na operacionalidade desses dispositivos e tentar clarear dispositivos pouco claros e introduzir dispositivos que atendam os interesses ditos dos consumidores, dos beneficiários. Há importantes avanços nesse lado aí. Agradecer muito o convite e a Fena Saúde estará sempre à disposição para sua convocação, para as convocações da agência, para os trabalhos e construção de um sistema de saúde que atenda a todos nós. Muito obrigado.
Muito bem. Esse foi José Sequim, que representou aqui o presidente da Fena Saúde. Se todos concordarem, embora falta mais dois, a reunião de trabalho seria para o dia 8 de 11, às 14 horas, nessa mesma sala, daqui a uma semana. Pode ser? 8 de 11, aqueles que concordam, permanecem 50 aprovados. Isso é coisa de sindicalista, viu? Que se eu mandasse levantar a mão, aí era outra coisa. Às 14 horas, nessa mesma sala. Já vi, ela vai estar à disposição para recebê-los. Passamos a palavra, nesse momento, ao professor Victor José Ferreira, representante da Federação Nacional dos Trabalhadores Ferroviários.
Para reiterar aí a nossa gratidão ao senador Paulo Paim, não apenas por essa iniciativa, mas, como disse aqui o professor Edson, toda a sua trajetória de coerência e de luta em prol dos direitos humanos, né, e das pessoas. Agradecer e parabenizar por essa iniciativa que congregou aqui pontos de vistas diferentes. Isso é muito bom, né? Não ficar com uma visão unilateral, né? E também cumprimentar o senador pela operacionalização imediata, né? Como dizia o Odorico Paraguaçu, não adianta ficar nos entretanto, a gente tem que ir para os finalmente.
Exato.
E o senhor já, a gente já sai daqui com, né, uma proposta de caminhada. Muito obrigado, então, em nome da Federação Nacional dos Trabalhadores Ferroviários.
Muito bem. Esse foi o professor Victor José Ferreira, que falou pela Federação Nacional dos Trabalhadores Ferroviários. Então, nesse momento, eu passo a palavra para o professor Edson Guilherme Alberto, presidente do Mozart.
Em primeiro lugar, não sou professor, não, sou aluno.
É professor porque é mestre de todos nós aqui pela experiência.
Eu sou servidor público daqui do Senado. Eu quero reiterar o que eu disse antes em relação ao senador Paulo Paim e dizer também da felicidade que eu tenho. Eu recebi um telefonema agora do meu filho, acho que ele estava ouvindo. Disse, pai, por amor de Deus, me ajude no plano, porque eu, a partir desses dias ele está fora. Ele e uma filha minha, que são médicos, mas estão sem plano nenhum. Não, não, não se assuste que nós estamos tratando disso daqui agora. Nós vamos achar uma solução. Mas eu queria parabenizar cada um dos senhores que aqui estão e dizer que enquanto nós servidores ou aposentados ou trabalhadores aposentados e pensionistas tivermos vida, tivermos condições de saúde, e se não de plena saúde, mas em todo caso vontade de ter saúde plena, nós vamos sempre estar antenados nos assuntos que dizem respeito a todos que pertencem à nossa sociedade brasileira. E oxalá essas cruzadas pela derrubada da corrupção e outras questões mais aí que o nosso país está enfrentando, possam vir ajudar a ter mais recursos em favor da sociedade brasileira. E que o nosso país é muito rico, tem muitas potencialidades, e isso certamente vai nos ajudar a termos uma sociedade alegre, feliz, idosa, não velha, e não ativa, não inativa, mas sempre ativa, em prol dos nossos objetivos maiores. Parabéns ao senador Paulo Paim uma vez mais, e onde ele estiver, nós estaremos juntos, porque as causas dele são as nossas causas. E parabenizar os demais membros e dizer que nós, servidores públicos, queremos contribuir para esta melhoria das condições e dignidade de todos. Muito obrigado.
Muito bem. Esse foi o Edson Guilherme Alves, presidente do MOSAP. Então, agora é o Nilton Rodrigues da Paixão Júnior, presidente do Sindileges.
Mais uma vez, registrar aqui o brilhantismo da iniciativa, registrar nosso agradecimento. Faço coro e reforço a fala do Lourenço em defesa da representação tripartite, mas defendo uma outra representação, quadripartite, dos servidores públicos também, porque temos plano de saúde. E reitero a minha pergunta ao colega do TCU, se há ou não uma auditoria especial, ampla, no SIS, e se não houver, que seja solicitado, através desta comissão, uma ampla auditoria com relação à aplicação dos recursos do SIS, avaliação dos padrões praticados de autogestão, porque nós entendemos que a autogestão é muito importante, mas é preciso avaliar também os padrões praticados de autogestão, verificação dos preços praticados aos prestadores do SIS, enfim, outros detalhes, saúde financeira, se há já alguma coisa em tramitação no TCU, e se não houver, se é possível que a comissão solicite isso.
Muito bem, esse foi o líder Newton Rodrigues Paixão Júnior, do Sindileges. Nós, agora, antes de encerrar, teremos dois requerimentos extra-pauta que vamos colocar em votação. Um se refere exatamente à questão do SIS. Aqueles que concordam que haja uma audiência pública para debater esse plano, permaneçam como se encontram. Então, ele entrará extra pauta. E o outro, queremos discutir, junto à peça orçamentária e o plano plurianual, a questão dos direitos do aposentado, que tem a ver, das mulheres, dos deficientes e também dos discriminados, negros, índios e tantos outros. Aqueles que concordam também com esse requerimento extra pauta, permaneçam nesse encontro. Aprovado a entrada em extra pauta dos dois requerimentos. Agora nós vamos votar o mérito. O primeiro, que tem de interesse exatamente a você, Newton, diz o seguinte: senhor presidente da Comissão de Direitos Humanos, Legislação Participativa do Senado Federal. Com fundamento no disposto no artigo 9.3, inciso 2º do requerimento do nosso regimento, requeiro a realização de audiência pública a fim de ouvir o Sistema Integrado de Saúde do Senado Federal, SIS, em relação às alterações do plano cooperativo. Os convidados serão indicados posteriormente perante a secretaria da comissão. Aí que eu disse, não precisaria ele responder agora, quem sabe você, nós convidamos o Tribunal de Contas para ser um dos convidados, ou seja, seria a pauta desta audiência pública, inclusive a proposta que você apresentou. Então, aqueles que concordam com o mérito desse requerimento para uma audiência pública para discutir o SIS, permaneçam nesse encontro. Aprovado. Aí vamos marcar a data. O outro requerimento, requeiro nos termos do artigo 93, do 2º do Regimento Interno do Senado Federal, em aditamento ao requerimento 145, CDH, de 2011, que trata de audiência pública para debater os direitos das mulheres nos programas de ações consignados à proposta do Plano Plurianual Quadriênio 2002-2015 e na proposta do Orçamento Geral da União 2012, a inclusão do debate dos direitos sobre a liberdade de crença dos idosos, de negros, índios, pessoas com deficiência, crianças, adolescentes e pessoas LGBTs. Aqueles concordam, pelo mesmo encontro, o requerimento esse é assinado pela Lides da Mata e também por mim. Aqueles que concordam, permaneçam com o segundo aprovado. O requerimento anterior é assinado por mim e, naturalmente, por outros senadores. Estão aprovados os dois requerimentos. Eu só posso, nesse momento, agradecer a todos a esse debate e o encaminhamento que tiramos aqui, né? Teremos, então, uma reunião de trabalho. Levi e a sua confederação também está convidado, Levi, se assim entenderem. Uma reunião de trabalho no próximo dia 8 de 11 de 2011, às 14 horas. Meus cumprimentos a todos. Nós temos que enfrentar esse debate da saúde com toda a sua complexidade, seja o SUS e também o plano de saúde. Oxalá Deus nos ilumine, a gente busque soluções que sejam melhor para todo o nosso povo e toda a nossa gente. Muito obrigado. Está encerrada a audiência pública.